dia! Sextou, quase isso, né? Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br. Sempre lembrando, a Luri escreve-se com dois L's e agende uma conversa conosco para falar mais sobre os teus investimentos. Ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, pertinho da Paulista, ou nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, onde eu me encontro. Se você já tem conta na XP Investimentos e se de alguma forma você precisa de um auxílio, está insatisfeito ou nunca teve um assessor de investimentos, você pode contar com o time aqui da Aluri. Se você ainda não tem conta na XP, opera pelo seu banco ou por uma outra corretora, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, nós temos soluções financeiras completas para você, para os teus filhos, para o teu negócio. Então acesse aí o link na descrição deste episódio e venha para a Luri você também. Ou me chama lá no Instagram, que fica mais fácil, né? No Felipe_ST. Chama no direct lá, conta as tuas dores, né? Que a gente tem o... Eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar aí nessa parte de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico dos clássicos do Deep Purple, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, véspera de feriado, 30 de abril, ou seja, último pregão de abril. Faltam 245 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 46 minutos, 24 graus aqui em Florianópolis. Hoje é Dia Internacional do Jazz, estabelecido pela Unesco em 2011 para destacar o jazz e o seu papel diplomático de unir pessoas em todos os cantos do mundo. A celebração visa promover o diálogo intercultural e a compreensão mútua através dessa ferramenta poderosa que é a música, né? E o jazz é um estilo musical que tem as suas raízes na luta pela liberdade e pela abolição da escravidão. Também é dia do profissional de eventos e nos Países Baixos comemora-se o Dia da Rainha, em homenagem à Rainha Juliana, que reinou de 1948 a 1980. Esse dia era uma grande celebração nacional que incluía festivais de rua, música e os chamados mercados de pulgas em todo o país, marcando a união e alegria nacional. Os mercados de pulgas, obviamente, não eram mercados de pulgas na forma literal, né? Nesse dia, as regras habituais que regulam o comércio eram suspensas, permitindo que qualquer pessoa vendesse seus bens usados nas ruas sem a necessidade de licença. Isso transformava parques, praças e calçadas em grandes mercados ao ar livre, onde as pessoas vendiam de tudo um pouco, né? De roupas, livros, móveis e bugigangas aleatórias. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando o rei William Alexander assumiu o trono já em 2013, após a abdicação da sua mãe, a rainha Beatriz, a festa nacional mudou de nome e de data. Agora é conhecida como o Dia do Rei, o Koningsdag, e é celebrado em 27 de abril, ou seja, recém passou, né? Que é o aniversário do William Alexander. Essa mudança reflete a passagem do trono para um monarca masculino e a atualização da celebração para corresponder à sua data de aniversário. No Vietnã, comemora-se o Dia da Libertação, também conhecido como Dia da Reunificação, celebrado em 30 de abril, porque essa data marca a queda de Saigon em 1975, quando as forças do norte do Vietnã capturaram a cidade, que era a capital do Vietnã do Sul. Esse evento significou também o fim da Guerra do Vietnã e o início do processo que levou à reunificação do norte e do sul do país sob um governo comunista, oficialmente concluído em 2 de julho de 1976. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você curte o nosso trabalho, se você gosta do conteúdo aqui do nosso podcast da Luri Group, puxa vida, nos ajude aí, né? Compartilhe esse episódio nos teus grupos de WhatsApp, compartilhe com um amigo, indique nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST, e seguir, claro, a Aluri Capital lá no Instagram. E ao som de Otis Taylor, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram essa terça-feira no terreno positivo, exceção ao índice Xangai, lá na China, e com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, interrompendo os ganhos recentes em meio a uma enxurrada de notícias corporativas e lucros divulgados da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024, enquanto os investidores adotam uma postura mais cautelosa antes da decisão política do Federal Reserve na quarta-feira, vulgo amanhã. O índice de referência europeu, o Stoxx Europe 600, opera estável, enquanto os fabricantes de automóveis, como Volkswagen, Mercedes-Benz e Stellantis, recuam, compensando dados econômicos melhores do que o esperado, especialmente na França e na Espanha. As bolsas de Nova York fecharam com um leve avanço nesta segunda-feira, depois de devolverem parte dos ganhos verificados nas primeiras horas de negociação com a divulgação do relatório trimestral de refinanciamento do Tesouro dos Estados Unidos. Investidores agora aguardam os balanços trimestrais da semana e, claro, a decisão de política monetária do Banco Central americano. Por aqui, a penúltima sessão do mês deixou um fio de esperança de que abril termine no terreno positivo, com a alta de ontem de 0,65% aos 127.351 pontos. O Ibovespa agora tem 0,59% negativos em abril. A definição fica então para essa terça-feira, véspera de feriado e início da reunião de 2 dias lá do Federal Reserve para decidir a sua taxa de juros. Enquanto isso, o mercado viu também o dólar terminar a segunda-feira com uma leve queda, levíssima eu diria, né, de 0,03% a R$5,11, a segunda baixa consecutiva. Já os juros futuros fecharam a segunda-feira em leve queda. Antes da decisão do Fed, o recuo do dólar e dos rendimentos dos Treasuries deram segurança para uma moderada exposição ao risco na curva local, mesmo com a agenda doméstica ainda negativa, especialmente para o cenário de inflação e fiscal. O grande destaque nesse início da semana foi a Casas Bahia, com extraordinária alta de 34,19% nessa segunda-feira. Tu não ouviu errado, não. Alta de 34,19%. O movimento se deu após a varejista anunciar na noite de domingo o pedido de recuperação extrajudicial, citando dívidas de 4,1 bilhões de reais e que já conta com o apoio do Bradesco e Banco do Brasil, os seus principais credores. E dito isso, e ao som de Eagles, nós vamos às principais notícias dos portais de notícia aqui no Brasil.
Thank you.
Muito bem, começamos pelo Estadão. Essa aqui vai para você que acordou de bom humor, né? Que tá tomando teu café aí, fazendo aquela torradinha com manteiga, aquele queijo, né? Pensando que hoje nada vai atrapalhar a tua véspera de feriado, então toma essa. Câmara gasta em uma década 2,8 milhões de reais com salários e benefícios de deputados presos. Valores incluem verbas de gabinete e cota parlamentar a políticos detidos, como o caso de Chiquinho Brazão. Só ele e os seus assessores custaram, em abril, 169 mil reais. Um cara que mandou assassinar uma pessoa, um negócio assim fantástico, né? Governo traiu o Congresso, diz o relator do projeto de desoneração da Folha no Senado. Antiga e ultrapassada, diz Campos Neto, sobre visão de que o Banco Central serve ao mercado. Pedágio Free Flow, onde o modelo será usado e o que muda após justiça suspender multas. Rio Santos usa modelo experimentalmente, mas concessionária é alvo de ação após queixas de motoristas sobre cobrança indevida. Novos editais prevêem multa a operadoras. Eu, quando estive no Uruguai no ano passado, lá é tudo automático, os pedágios, né? Você paga lá um valor único para rodar, você informa quais as cidades você vai passar, faz o pagamento, carrega lá numa tag e vai-se embora, né? Não vão me convencer que o Brasil não tem condições de replicar algo que o Uruguai já faz há alguns anos. Vamos em frente. Casas Bahia, crise na empresa esvazia o que sobrou de recomendações no varejo. Quem é Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato da oposição que vai enfrentar Maduro na Venezuela. 30 anos da morte de Ayrton Senna, a justiça apontou culpado por acidente, mas ninguém foi preso. Extrema-direita internacional avança e tem uma arma poderosa. Cadê a resistência? A coluna da Eliane Cantanhede. Vamos para a Folha de São Paulo. Lira atrasa a instalação de grupo sobre fake news e assunto trava na Câmara. Lula e Congresso são sócios do rombo fiscal. Governo forçado a rever desoneração e Haddad teme perda de receita. Destaque aqui para o choque rei de ontem, né? Fui dormir 10 horas da noite para ver um 0-0 chatíssimo entre São Paulo e Palmeiras, jogo disputado no Morumbi, no complemento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Sob Tarcísio, mortos por PMs em São Paulo crescem 138% em um ano. Dados oficiais mostram que foram registrados 179 casos no primeiro trimestre. Farmácias e indústrias não precisam divulgar dados da Lei de Igualdade Salarial. Tabata atrai ex-auxiliares de Alckmin e provoca Boulos e Nunes com plano de governo. Julgamento no TSE que pode caçar bolsonarista Jorge Seif será retomado hoje, entenda. Júri de bolsonarista que matou petista fica indefinido com liminar e questionamentos. Vamos para o Valor Econômico. Parei que deu uma travada aqui no meu navegador. Sem acordo sobre dívida, Rio voltará... Espera aí que sumiu tudo aqui. Sem acordo sobre dívida, Rio voltará a atrasar salários, diz governador Castro. Temporada de balanços começa com resultados fracos e preocupação com mudança de cenário fiscal. Por que a Casas Bahia chegou nesta situação? China, atividade industrial se expande em abril. Proposta tem divórcio unilateral, gastos com pets e fim da definição de casal como homem e mulher. A proposta do novo Código Civil. Nossa, isso aqui vai dar uma barulheira, né? Diálogo com o Congresso tem dado muito certo e Pacheco segue sendo aliado, diz Haddad. C6 tem primeiro lucro trimestral e descarta IPO. Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue. Financial Times vai licenciar conteúdo a OpenAI para ChatGPT. Vamos para o Globo. Pedro Doria, andamos com medo de ideias mobilizadas por ímpeto censor. Miriam Leitão, credibilidade da política fiscal está sob ataque. Merval Pereira, a situação atual da esquerda é mais complicada que a da direita. Marcelo Ninho, produção chinesa de carros cresce na Guerra Fria sobre rodas. Haddad e equipe veem pressões do atual semestre como o mais difícil round a vencer desde a posse. Receita extra necessária para zerar déficit fiscal no ano que vem pode chegar a 65 bilhões de reais. Malu Gaspar, caso Marielle, a estratégia da Polícia Federal para o depoimento do delegado preso pelo assassinato. Governo Lula e Bolsonaro disputam o público agro na maior festa do setor. Bela Megali, o peso das articulações de Tarcísio junto a Moraes contra a cassação de Jorge Seif. Lembrando, né, que o Tarcísio de Freitas foi eleito pelos paulistas para cuidar dos interesses do estado de São Paulo, imagino eu, né? Apesar de que o primeiro endereço do Tarcísio de Freitas em São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes, né? Ele nunca morou em São Paulo, enfim, né? Não sei qual é o objetivo dele estar intervindo junto ao STF contra a cassação de um senador de Santa Catarina. Na verdade eu sei, né? Mas eu tô jogando no ar aqui para vocês. Roberto Medina quer unir o Brasil polarizado, afirma o idealizador do Rock in Rio. Vamos para o Poder 360. TSE multa campanha de Lula em 250 mil reais por vídeo contra Bolsonaro. Fim da desoneração traz imprevisibilidade ao DPVAT no Senado. Governo estima que 25,8 milhões de trabalhadores receberão abono em 2025. Estados relatam perda de ao menos 5.500 vacinas da dengue nesta terça. Vamos para o Metrópolis. Relator do PL de motoristas de aplicativos descarta obrigatoriedade do MEI. Paulo Capelli, AstraZeneca admite à justiça efeito colateral raro na vacina da Covid. Guilherme Amado, governo do Mato Grosso do Sul, citou redes sociais para censurar o avesso da pele. Igor Gadelha, 1º de maio, Tarcísio e Nunes recusam convite para ato com Lula em São Paulo. Ricardo Noblat, liberdade de imprensa é uma coisa, trapaça é outra bem diferente. Dito isso, vamos para o aniversariante do dia, já vamos misturar aqui com fatos históricos, porque o 30 de abril marca o aniversário de Floriano Peixoto, Floriano Vieira Peixoto, conhecido também como o Marechal de Ferro. Ele foi o segundo presidente do Brasil República, governando de 1891 a 1894. Ele assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro da Fonseca, que havia sido o primeiro presidente do país, e liderou o governo durante um período bem tumultuado da história brasileira, que já começou com a sua própria posse, né? Uma vez que o Deodoro e o Peixoto eram rivais dentro da estrutura militar. Inclusive, reza a lenda que o Deodoro teria roubado uma namorada do Floriano na juventude e tal, né? Isso teria criado uma animosidade eterna entre os dois. E a posse do Floriano Peixoto se deu através de um, adivinhe, de um golpe militar, né? Isso com apenas 2 anos de proclamação da República. Isso porque, conforme rezava a Constituição à época, como o Deodoro renunciou por uma combinação de fatores políticos, né, e de saúde também, que não nos interessa agora, ele pediu renúncia já tendo transcorrido mais da metade do seu mandato, o que exigiria a convocação de uma nova eleição, o que na prática acabou não acontecendo, porque o Floriano Peixoto tomou o governo na mão grande, né, na marra. O governo do Floriano Peixoto foi marcado também pela sua postura autoritária e centralizadora. Ele enfrentou várias rebeliões e movimentos separatistas durante seu mandato, como, por exemplo, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista aqui no Sul. O Floriano usou, então, a sua mão de ferro para suprimir essas rebeliões, o que incluiu o bombardeio de navios revoltosos no Rio de Janeiro e severas repressões aos movimentos aqui no sul do país. Ele adotou políticas que visavam fortalecer o poder central em detrimento dos estados, algo que causou um descontentamento em várias regiões, especialmente no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina. Ele também trabalhou para consolidar as instituições republicanas e enfrentou uma grave crise econômica, agravada por sua política de não renegociar a dívida externa. O legado, então, do Floriano Peixoto é bastante controverso, né? Por um lado, ele foi o líder que conseguiu manter a integridade territorial e a continuidade da República em um período crítico. Por outro, as suas ações autoritárias e a repressão violenta às oposições mancharam a sua imagem. Aqui, pertinho da ilha de Florianópolis, tem a fortaleza de Anhatumirim, que é um dos locais onde eles, inclusive, fuzilavam e enforcavam os revoltosos, né? Então existe essa parte aí muito autoritária mesmo, uma repressão bem violenta por parte do governo do Floriano Peixoto. O seu mandato não teve eleição direta para a sucessão presidencial e ele foi sucedido por Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil da história do Brasil e foi eleito por via direta, marcando daí um novo capítulo na política brasileira. Mas só voltando ali na Revolta da Armada, que foi um movimento de contestação, né, liderado por setores da Marinha Brasileira contra o governo do Floriano, isso já em 1893. Durante essa revolta, algumas unidades navais e os seus comandantes se posicionaram contra o governo do Floriano, na verdade contra a posse dele, pelas razões já explicadas, e eles exigiam uma nova Assembleia Constituinte e a renúncia do Floriano Peixoto. Durante a Revolta da Armada, a cidade de Desterro foi um dos locais onde os revoltosos encontraram apoio e chegaram a estabelecer um governo rebelde temporário. A escolha de Desterro como um ponto estratégico deve-se à sua posição costeira e à presença naval. Em resposta, Floriano agiu com a mesma severidade que caracterizou o seu governo, enviando forças para reprimir os revoltosos. Com a vitória das forças lideradas por Floriano e como punição, a cidade de Desterro teve o seu nome alterado para Florianópolis, né? Cidade do Floriano, digamos assim, né? A cidade onde eu vivo até hoje e que certamente boa parte das pessoas desconhece o porquê do próprio nome, né? Porque o brasileiro, infelizmente, tem na ignorância um verdadeiro fetiche, né? É quase um orgulho nacional. É ordem, progresso e ignorância, né? É quase um orgulho de sermos uma sociedade ignorante. Enfim, vamos em frente para o ano de 1900, quando o Hawaii, o Havaí, tornava-se o território dos Estados Unidos. A anexação do Havaí pelos americanos foi um processo bastante complexo e controverso que se desenrolou ao longo de várias décadas no final do século XIX e início do século XX. A partir do século XIX, o Havaí começou a atrair um número significativo de imigrantes e investidores americanos, especialmente aqueles envolvidos no cultivo da cana-de-açúcar. Esses plantadores americanos ganharam grande influência econômica e política nas ilhas do Havaí, e além disso, a ilha era vista como estrategicamente vital para os Estados Unidos, especialmente para o controle militar e comercial do Pacífico. Em 1893, um grupo de empresários e residentes americanos, com o apoio implícito de forças navais, das forças navais americanas, orquestrou um golpe de Estado contra a rainha Liliuokalani, a última monarca do Reino do Havaí. O golpe foi motivado pelo desejo de anexar as ilhas aos Estados Unidos e pelos interesses dos plantadores de açúcar, que se ressentiam das políticas da rainha, que procuravam limitar o seu poder. Coitadinhos, né? Após o golpe, os líderes do movimento estabeleceram um governo provisório e pediram a anexação pelo governo dos Estados Unidos. Embora o presidente Benjamin Harrison tenha sido favorável à anexação, seu sucessor, Grover Cleveland, era contrário, e o Cleveland tentou, sem sucesso, restaurar a rainha ao poder. Em 1894, os líderes do governo provisório declararam o Havaí uma república, com Sanford Dowell como seu primeiro presidente. A República do Havaí foi reconhecida internacionalmente, mas o desejo de anexação aos Estados Unidos continuou forte entre os líderes do novo governo. Em 1898, durante a presidência de William McKinley e no contexto já da Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos finalmente anexaram o Havaí. O Congresso americano aprovou uma resolução conjunta que formalizou a anexação e o Havaí se tornou um território dos Estados Unidos no ano de 1900, sob o chamado Havaí Organic Act. O Havaí permaneceu um território dos Estados Unidos por quase 60 anos, até que em 1959 foi admitido como 50º Estado da União após um referendo em que a maioria dos residentes votou a favor dessa anexação por parte dos Estados Unidos. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, te desejando, é claro, um excelente feriado de Dia do Trabalho, né? Descansa bastante. Na quinta-feira estamos de volta. Fique na companhia de Red Hot Chili Peppers e já sabe, né? Clica no coraçãozinho, avalia a gente com as 5 estrelas e qualquer dúvida, crítica, sugestão, se você precisa de algum tipo de auxílio aí com os teus investimentos, me chama lá no Instagram, no Felipe_ST, ou acessa o link na descrição deste e dos demais episódios para marcar um horário conosco, tá bom? Um grande abraço, bom feriado, até quinta, tchau, fui! Okay.